Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Nós vamos terminar com a mensagem A Esperança. O apóstolo Pedro, ele foi um homem muito usado por Deus, porque no início da igreja primitiva, quando ele pregava, muitas pessoas se convertiam. Muitas. 3 mil, 5 mil. E depois, passado um tempo, o mesmo homem que viu uma igreja crescer espantosamente, ele viu também a perseguição machucando aquela igreja e espalhando aquela igreja para diversos lugares. E Pedro tinha um coração muito pastoral, extremamente pastoral. Por isso, ele escreve essa carta que nós vamos acompanhar alguns versículos, e eu peço que você faça isso com os olhos. 1 de Pedro 1, 3 a 9. E eu estou utilizando para essa mensagem a versão nova, versão transformadora. E a palavra de Deus diz assim: todo louvor seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas, as provações, mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, todos nós nos preparamos de alguma maneira para estarmos aqui hoje. E pedimos a Deus que a tua graça que nos envolve a cada momento e nos trouxe para cá, seja a mesma graça que fale ao nosso coração. Entregamos nossas vidas mais uma vez ao Senhor e use, Senhor, conforme o teu querer. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quando Pedro escreveu esta carta, ele abre dizendo essas palavras: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, percebam que os crentes estão espalhados por diversos lugares e estão recebendo esta carta. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. O termo que ele usa nesta carta é forasteiros, peregrinos, ou para nós, dentro do nosso contexto, refugiados. Nós hoje sabemos, não na pele, o que é ser um refugiado. Mas Pedro sabia. E ele escreveu essa carta para essas pessoas que já não estavam mais em Jerusalém, nem em Roma, onde provavelmente ele foi um servo usado também por Deus. Mas por causa da perseguição, vários cristãos estavam longe da sua terra natal em grandes sofrimentos. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós também estamos longe da nossa casa. Nós estamos longe. E breve Cristo vem para nos levar ao nosso lar. Por isso que quando Pedro escreve essa carta, certamente o Espírito Santo estava inspirando esta vida para que as suas palavras pudessem nos alcançar, para que nós estivéssemos atentos a nós e ao nosso futuro. Olha, como eu já disse, há muitas cantatas que eu já pude ouvir. Mas existe também a simplicidade de algumas músicas que, de repente, elas vêm e elas marcam tanto o nosso coração e tem tudo a ver com aquilo que Pedro estava dizendo. Quando eu era criança, eu me lembro que na igreja presbiteriana de Vila Espanhola, na qual eu cresci, fui criado, ali apareceu um missionário índio, ou um índio que era missionário. E ele ensinou uma música para nós, e ele queria que nós a cantássemos em tupi-guarani. Eu confesso que em tupi-guarani eu não consegui, mas a música é exatamente essa que vocês estão acompanhando, e apenas uma parte dela no telão. Quando ele dizia, aqui não é o meu lar, um viajante eu sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal o anjo a chamar, no lar celestial eu quero logo entrar. Haverá o dia da restauração de todas as coisas. E Pedro está lembrando os seus leitores, esse dia está chegando. O apóstolo Pedro tinha como expectativa de que eles estavam vivendo os últimos dias, nos quais a vinda de Jesus seria iminente. Ele vai falar sobre isso lá no capítulo 4, versículo 7. Então, ele encoraja aqueles cristãos e a nós de que, por causa da ressurreição de Cristo, ele diz, há uma esperança viva. E vocês que estão acompanhando no telão, para os discípulos de Jesus, por causa disso, ele diz, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança. Nas orações judaicas, eu estou aqui me referindo ao Antigo Testamento e também ao início do Novo Testamento, Para vocês terem uma ideia, havia 18 bênçãos que eram recitadas 3 vezes ao dia nos cultos das sinagogas. 3 vezes ao dia. Aqui nós recitamos a bênção apostólica ou a bênção araônica, mas eles tinham 18. Cada uma delas terminava com uma bendição ou louvor. Por exemplo, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel. Mas algo mudou com a ressurreição. Deus agora não é apenas o bendito Senhor, Deus de Israel. Mas Pedro está lembrando que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição mudou, inclusive, a liturgia da igreja. E esse Deus que opera prodígios, eu estou aqui utilizando as palavras do Salmo 72, 18. Deus, o Pai, agora, Ele é reconhecido pelo maior prodígio já efetuado na história humana, a ressurreição de Jesus. E Pedro aqui lhe afirma, e você pode acompanhar aí no texto, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Sabe por que você está aqui? A maioria de vocês é porque vocês nasceram de novo. E eu diria que aqueles que ainda não conhecem, não têm intimidade com esse novo nascimento, sabe por que que você está aqui? Porque Deus quer fazer você nascer de novo. Agora, o Pai de Jesus é também o nosso Pai. E o Filho, Jesus, vive. Por isso a nossa esperança é viva. Ele vive. E Ele reina à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive. Então Ele cuidará de você. Ele vive. Então você pode crer no amanhã, porque o Pai que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará com Ele em glória e nos dará a vida eterna. Aleluia! Mas em segundo lugar, há uma herança segura. Pedro diz no versículo 4, agora nós temos uma viva esperança, fechando o versículo 3, e no 4 ele diz, e uma esperança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. É fantástico. Quando você lê o Antigo Testamento e se depara, por exemplo, com 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, diz que na terra prometida, isto é, Antigo Testamento, a terra que foi prometida para os nossos antepassados de Israel, naquela terra prometida que foi conquistada pelo povo de Deus, todo israelita, todo, tinha a sua propriedade, sentava-se à sombra da sua própria figueira e comia os frutos da sua videira. Toda a família tinha essa herança. Agora, Pedro está dizendo que nós temos também uma herança segura. Agora, se no Antigo Testamento cada família tinha essa herança, imagine você aquilo que Deus está preparando para nós. No Novo Testamento, a palavra herança, ela é sinônimo da salvação que os crentes herdam quando deixam este cenário terreno e obtêm a glória eterna. Ah, como eu gostaria de poder falar com vocês mais sobre isso. Mas eu não tenho tempo. Você vai encontrar isso em Efésios 1, 14, 18. Você vai encontrar isso em Colossenses, enfim. O que Pedro está dizendo é que essa herança, ela é guardada no céu. Ela é guardada por Deus. E Deus a mantém em absoluta segurança até o tempo em que nós vamos recebê-la. É Deus quem está guardando essa herança. E ele diz no texto que essa herança, ela não perece. É como um tesouro. Só que este tesouro não está sujeito à morte, à destruição. Não pode ser corrompido, não está limitado pelo tempo, porque é um tesouro eterno. Pedro diz também que não se deteriora, ele não pode ser estragado, ele não pode ser corrompido. E se você ligar isso àquilo que João vai dizer em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, falando a respeito do céu, ele diz que nela, nesta cidade celestial, jamais entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação, nem o que pratica a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Isso quer dizer que essa herança, cujo Deus nos prometeu, ela não falha, não se desvanece, não pode apagar. É como uma flor que nunca murcha nem perde a beleza. Ah, meus queridos, os bens terrenos que nós temos. Porque eu disse que cada família tinha o seu canto. Hoje nós precisamos, às vezes, para ter o nosso lugar, entrar em programas do governo, Minha Casa, Minha Vida. Lá você não vai precisar disso. Lá você vai receber. Deus já prometeu. Mas os nossos bens aqui, eles estão sujeitos a constantes mudanças. Mas a nossa herança eterna, ela é guardada e protegida pelo poder de Deus em segurança lá no céu. Lá está o nosso tesouro. Lá onde não haverá choro. Lá onde todos nós, não apenas o coral IPVM, mas todos nós cantaremos hinos de louvor ao Senhor. Já pensou? Eu até pensei hoje de manhã, diante dos hinos que eu estava ouvindo, eu falei assim, eu vou pegar o Leandro, Elaine de calça curta, desculpe o termo, e vamos escolher um hino para cantar com toda a igreja. Compartilhei com o pastor Cláudio. Mas eu acho que é longe demais. Vamos ficar como está. Sabe, por isso, em terceiro lugar, há uma salvação que nós chamamos exultante. Veja o que diz o versículo 5, versículo 6. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada quando? Nos últimos tempos. Portanto, versículo 6. Alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Ele está dizendo que até o dia de tomarmos posse da nossa herança, muita água vai passar por debaixo da ponte. Se preparem entre a ressurreição de Cristo e a sua volta. Nós vamos enfrentar muitas lutas, mas Pedro afirma, Deus vai nos proteger com o seu poder. Portanto, nós temos de um lado a proteção de Deus, e nós temos do outro lado aquilo que nós chamamos a nossa responsabilidade. E quem vai ajudar Pedro a dar equilíbrio a isso é o apóstolo Paulo, quando ele diz que diante das lutas que nós temos, lá em Efésios capítulo 6, nós precisamos embraçar sempre o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E se alguém disse para você que a fé que é dada por Deus, ela é importante para a nossa salvação, é verdade. Mas a fé não é dada apenas para nós crermos. Mas a fé é dada também para lutarmos. Eu sei que você luta. Nós lutamos. Essa herança está pronta para revelar-se no último tempo. É por isso que você ouve o Senhor Jesus falando sempre ao seu coração: ei, ei, não se turbe o teu coração, crê em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É por isso que você vê também o autor aos Hebreus dizendo no capítulo 12 que há uma nuvem de testemunhas torcendo por você, porque eles sabem que nós estamos enfrentando lutas e eles estão como assentados num estádio, dizendo para mim e para você: não desistam, há uma herança esperando por você. Por isso que os sofrimentos que suportamos, eles são insignificantes quando eles forem comparados com a alegria que vamos experimentar. Ei, a Bíblia diz que sofrimentos são provações da nossa fé. Tiago diz que devemos considerar motivo de grande alegria quando nós passarmos por provações. Como assim? É exatamente isso. Pois quando a fé é provada, nós temos a oportunidade de crescer. Lembro daquele cântico que geralmente presbiteriano não canta? Não canta. Cada vez que a minha fé é provada... Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Chega. Essas provações, independentemente de quais forem, elas são ordenadas por Deus. A gente não gosta disso. Quer dizer, Eduardo, que a provação que eu estou passando hoje, ela foi ordenada por Deus, exatamente isso. É provação, não é tentação. A Bíblia diz que Deus jamais tenta alguém, Tiago 1,13. Mas Ele nos testa para fortalecer a nossa fé. Está passando por provação? Tende alegria no coração. Deus está testando você. Isso quer dizer que há uma fé autêntica. O versículo 7 diz que elas, as provações... mostrarão que sua fé é autêntica. Então, se você está sucumbindo, caindo diante da provação, se você não está vencendo, é porque você não está sendo aprovado. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Interessante que a nossa fé, ela é muito mais autêntica, e ele diz, que o simples ouro. O ouro, para Pedro, é simples. E isso resultará em glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que quando somos aprovados nas provações, a nossa fé, ela é declarada autêntica. Quer um exemplo? Abraão, suba ao Monte Moriá com o seu filho Isaque e o sacrifique para mim. Como assim? Deus, eu orei tanto por esse menino... Sara dobrou tanto os joelhos, e agora que está um menino bonito cantando lá no coral da igreja, você está dizendo para eu sacrificá-lo ao Senhor? É isso. O Isaac é meu, não é teu. Sacrifica ele para mim. Sabe o que me chama mais atenção nesse texto de Gênesis capítulo 22? É que Abraão... ele pegou dois de seus servos e pegou o menino Isaque e o levou. E quando eles chegaram no pé do Monte Moriá, Abraão deu uma ordem para os seus dois servos. Ele disse assim: fiquem aqui, que eu e Isaque vamos subir ao monte e voltaremos. Mas Eduardo, se ele sacrificasse o filho Isaque, esse homem tinha uma fé tão impressionante que ele dizia para si mesmo que se acontecesse isso, Deus teria o poder de ressuscitar o seu filho. Nós voltaremos. Deus permitiu que Satanás tocasse Jó. Lembra? Quando você lê o primeiro capítulo de Jó, meu Deus, o homem que era amado de Deus, o homem que orava todas as madrugadas pelos seus filhos, o homem que colocava a sua vida diante de Deus e queria saber se de fato ele estava honrando a Deus com a sua vida, com a sua consagração. Num só dia, ele perde absolutamente tudo. Mas é impressionante que Jó capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 10, diz que depois de perder tudo, Jó, ele adorou a Deus dizendo: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé autêntica. Ao triunfar em fé, um anjo disse para Abraão: agora sei que temes a Deus. Por causa da fé demonstrada por Jó, capítulo 42 de Jó diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. É essa fé que vale mais do que o ouro, porque o ouro, o maior valor que ele tenha, ele pode ser roubado, ele pode ser perdido ou estragado. Essa fé sabe que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Finalmente, há uma alegria gloriosa. Embora, Pedro diz para aqueles seus leitores, para aquela igreja espalhada: embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Ah, como eu gosto dessa palavra. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Pedro viu a Jesus, Pedro tocou em Jesus, Pedro conversou com Jesus, Pedro negou a Jesus, Pedro foi um homem usado por Jesus, Pedro amou a Jesus. E ele diz: embora vocês não tenham visto a Jesus como eu vi, por causa do evangelho que eu preguei a vocês, vocês amam a Jesus. Eles amavam, eles criam. E o texto que nós lemos diz que eles se alegravam em Jesus. Lembram daquele versículo? E eu pensei que o pastor Gustavo ele ia falar hoje a respeito desse versículo, ainda bem que não falou. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem aqui viu a Jesus? Quem aqui viu a Jesus? Ninguém! Mas vocês são felizes, muito felizes, porque vocês não viram, mas pela fé vocês creram nele. E a minha pergunta não pode ser outra a não ser: você ama Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento? Por quê? Porque salvação é amar a Jesus, é crer nele, é alegrar-se nele, e com uma alegria gloriosa, mesmo em meio às dificuldades, sofrimentos, provações, perseguições. Portanto, 1 de Pedro vem a mim e a você e diz que nós temos uma esperança que é viva, uma herança segura, uma salvação exultante, uma fé autêntica e uma alegria gloriosa. Gloriosa. Segunda-feira passada nós tivemos uma reunião do conselho. Imaginem os presbíteros, pastores, em volta daquela mesa oval. Aqueles que conhecem a sala e a mesa, imaginam o que eu estou falando. E toda reunião do conselho começa com oração e com um hino. E o reverendo Gustavo, ele abre a reunião com esse texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita apenas ao aqui e agora, você não vai conseguir passar pelo sofrimento que você está passando. Você não vai conseguir se firmar na igreja que Deus está te mostrando. Você não vai conseguir levar adiante a salvação que você pensa que tem. Se você espera apenas nessa vida e para esta vida, se esta salvação e esperança acontece apenas aqui e agora, você não vai conseguir enxergar o futuro maravilhoso que nos está preparado. Por isso que eu não canso de dizer a vocês: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Breve Cristo vem. Nosso lar, por melhor que seja o seu lar, o nosso lar não é aqui. E você pode ter hoje o lar que Jesus está preparando para você. Que a fé que o nosso Deus nos dá possa fazer você entregar a sua vida aos cuidados de Deus. De Deus que o amou você antes da fundação do mundo. E a minha oração é para que você se renda ao amor e graça de Jesus, que se entregou voluntariamente naquela cruz em seu lugar e ressuscitou você, ou melhor, ressuscitará você, para que você, desde já, tenha essa esperança. E que você saia daqui nesta noite, depois de um dia abençoadíssimo, que você saia daqui dando todo o louvor a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, para sempre, para sempre, para sempre.